O confronto entre Israel e o Hamas tem chamado a atenção pelo número significativo de mortes de civis na faixa de Gaza. Episódio marcante, o ataque ao campo de refugiados de Jabalia por 2 dias consecutivos, que matou também mais outras centenas de civis. E isso fez levantar uma indagação se Israel não estaria, neste caso, cometendo crimes de guerra. Mas o que são crimes de guerra? Como houve uma regulamentação sobre o assunto? Quem nos conta é o site Parabólica.
Tudo começou em Genebra, na Convenção de Genebra, na Suíça, no ano de 1864. Para você que não sabe o que é a Convenção de Genebra, na verdade são várias convenções que definem aí os principais direitos dos civis no mundo, principalmente em caso de guerra ou entre outras coisas. E uma curiosidade muito interessante sobre isso é que na primeira Convenção de Genebra, em 1864, que foi criada a Cruz Vermelha. Então tá aí você entendendo por que a Cruz Vermelha, ela é parecida com a bandeira da Suíça, porque ela foi criada na Suíça durante a primeira Convenção de Genebra. Mas, na verdade, os crimes de guerra mesmo, eles têm uma relação muito forte com as guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, de 1914, e a Segunda, de 1939. Os principais crimes de guerra são tortura a prisioneiros. Se você não deixa um prisioneiro de guerra ter as condições mínimas de saúde, higiene pessoal, né? Ele precisa ter uma condição humana de sobrevivência, mesmo ele sendo um prisioneiro. Outra coisa, é considerado crime de guerra atacar civis durante a guerra, atacar civis, estuprar, torturar. Outras coisas são consideradas aí crimes de guerra. Além da tortura, é proibido também a escravização de prisioneiros ou de civis. É proibido também o extermínio de pessoas durante a guerra. Então são direitos que tanto os militares prisioneiros quanto os civis eles precisam ter durante o período do conflito. Você precisa ter condições mínimas de higiene, como eu já falei aqui, de saúde, de alimentação, mas a gente sabe que nem sempre funciona assim. Na verdade, na maioria das vezes não funciona assim. Uma outra coisa muito importante, agora falando um pouquinho mais sobre uma atitude de um exército, é proibido em guerra utilizar armas químicas, e isso foi violado muito assim na Primeira Guerra Mundial, quando os alemães usaram vários gases para combater os inimigos lá dentro das trincheiras. Ali você não tinha muito para onde correr e acabava fazendo uma destruição em massa mesmo, com soldados inimigos acabavam morrendo mesmo assim. Então isso foi proibido durante a guerra. Também é proibido em guerra utilizar crianças nos combates. Isso foi definido principalmente pela 4ª Convenção de Genebra, que foi feita após a Segunda Guerra Mundial. Por que isso foi definido? Porque no final da Segunda Guerra Mundial, o Hitler, ele autorizou a utilização de meninos de 14 anos para o conflito, já que os soldados adultos da Alemanha já estavam todos desgastados, derrotados, mortos, eram prisioneiros, entre outras coisas. É proibido também em guerra desrespeitar tratados internacionais. É feito um tratado de paz em alguma situação e um outro país, uma das partes envolvidas, ela acaba não respeitando. Ela espera um pouco e acaba não respeitando. Isso também foi utilizado por Hitler ali para iniciar a Segunda Guerra Mundial, quando existia um tratado, um acordo pós-Primeira Guerra Mundial ali, que era fiscalizado pela Liga das Nações, que a Alemanha deveria se desarmar, reduzir o seu número de soldados. E os alemães, na verdade, eles fizeram tudo às escondidas para dar o troco nos países ali que a derrotaram na Primeira Guerra Mundial. Existem algumas outras coisas que não são consideradas necessariamente o crime de guerra, mas também tem uma questão ética envolvida nisso, que geralmente evita se fazer. Como, por exemplo, atirar em paraquedistas, porque eles estão indefesos ao pular dos aviões, e também atirar em cinegrafistas e fotógrafos. Para os historiadores, para nós historiadores, infelizmente a gente, claro que ninguém gosta de guerra, mas os fotógrafos e cinegrafistas, eles deixaram um registro imenso sobre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Se não fossem eles, hoje a gente teria um material muito reduzido de documentos sobre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então evita-se atirar em fotógrafos e cinegrafistas, que eles, geralmente os fotógrafos e cinegrafistas, eles andam armados sim, mas não andam com metralhadoras, eles andam com armas calibres menores para defesa pessoal, às vezes com armas brancas, para defesa pessoal, né? Então, assim, eles são importantes para o conflito porque eles deixam a marca, eles mostram na história, eles deixam para a posteridade o que aconteceu naquele momento. E após a Segunda Guerra Mundial, vários crimes de guerra foram julgados ali no Tribunal de Nuremberg, na Alemanha. Então, aí que entra a questão da punição a todos aqueles que cometem o crime de guerra. Não é necessariamente um soldado. Se um sujeito, se uma pessoa, um comandante, um da alta patente de um exército, exército, ele mandou fazer aquilo tudo, ele é julgado como pessoa física, mas também é julgado o exército ou a nação. O Tribunal de Nuremberg foi muito claro nisso, quando ele começou a julgar aqueles crimes dos nazistas ali após a Segunda Guerra Mundial. O Tribunal de Nuremberg foi de 1945 e 1946. Desde então, é sempre visto a ideia do crime de guerra, como que pode se avaliar, o que pode, o que não pode, tem que respeitar os direitos civis, tem que respeitar os direitos humanos, até mesmo em guerra. Eu acho até um pouco confuso, é complicado se você parar para pensar, porque na Primeira Guerra Mundial a gente vê aí um momento ali de mais de guerras de trincheiras, onde os soldados viviam mais na trincheira mesmo, entrincheirados. Você tinha muito pouco uma tecnologia como um tanque de guerra, um avião, isso surgiu mais pro final. Às vezes um soldado não morria por um tiro de um outro que tá lá do outro lado da trincheira, mas ele morria pelos seus amigos que já estavam mortos ali, estavam se decompondo e contaminavam o solo. E naquela guerra era comum você ter aquela trégua para enterrar os mortos. Os exércitos, eles entravam numa situação de paz momentânea e eles enterravam os mortos juntos. Também era comum você ter aquela trégua para celebrar o Natal, celebrar o Ano Novo. E depois de alguns minutos, depois de algumas horas, na verdade, eles voltavam para o conflito. Isso é muito confuso de entender, mas na verdade os soldados, vários soldados que estão envolvidos no conflito, eles nem sabem por que eles estão lutando. Eles estão lutando porque defendem uma nação. Talvez isso seja um pouco difícil de entender aqui no Brasil, porque aqui a gente não tem muito essa ideia de vou defender a minha nação independente do que esteja acontecendo. Mas isso é muito comum na Primeira Guerra Mundial e até mesmo na Segunda Guerra. E você sabia que no artigo 5º da Constituição Brasileira, nessa Constituição atual, essa Constituição nossa de 1988, a Constituição Cidadã, é definido sim que o Brasil tem pena de morte em caso de guerra. Se há um desrespeito, né, se o Brasil estiver numa situação de guerra e acontece algum crime de guerra contra algum soldado brasileiro ou alguma outra coisa, ou mesmo de um soldado brasileiro contra um outro exército, o Brasil tem que julgar isso. O artigo 5º, inciso 48, diz: não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Então, fica aí a dica. Como o Brasil praticamente não entra em guerra, então a gente acaba meio que esquecendo isso. Mas existe pena de morte na atualidade, sim, no Brasil.
Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre e Escritório Previdenciário. Falou em medicina do trabalho? Pensou em Cindy Lojas Porto Alegre. As melhores soluções para empresários, com o melhor custo-benefício. Cindy Lojas Porto Alegre. Você sabia que a reforma da Previdência alterou muitas regras da aposentadoria? Pois cada situação deve ser analisada antes de ser encaminhada ao INSS. Em alguns casos, é possível alcançar um benefício de valor bem superior ao esperado. Escritório Previdenciário, Rua Andrade Neves, 155, Sala 132, está aí para lhe atender. Telefone 3225-0606. Mensagens para o WhatsApp 99587-3225. A seguir... desdobramentos da guerra.